A Vera Fonseca tem 43 anos, é de Setúbal e está na Suécia. Está em Estocolmo, onde chegou há quase 5 anos, em 2019. Na mala levava outras experiências internacionais. Viveu 7 anos na Holanda e 5 anos no Chile. A primeira experiência internacional aconteceu no ano 2000, em Itália, ao que sei, uma experiência ao abrigo do programa Erasmus. Vera, tendo em conta todas estas experiências que tem tido nestes últimos mais de 20 anos, a ideia de ser uma portuguesa no mundo era uma ideia presente, foi planeada ou isto aconteceu tudo por acaso?
Foi por acaso, porque a minha primeira experiência, como referiu, foi de Erasmus. Foi uma oportunidade que surgiu durante o meu programa de estudos clássicos, na Universidade de Lisboa. E eu sempre tive a ideia de viver em Portugal, de trabalhar em Portugal. Mas quando terminei a minha formação, essencialmente candidatei-me a várias coisas. E uma dessas coisas era ser leitora do Instituto Camões. E, por um acaso, foi o primeiro resultado positivo que obtive, foi esse, e foi o que eu escolhi. Então, aos 23, saí e tem sido este o meu caminho, desde então.
E quando começou este caminho, imaginou que este caminho a levasse tão longe e durante tanto tempo?
Não, para ser sincera, não. Quando saí, até pensava que iria para a Holanda e que, após, não sei, 5 anos, voltaria para Portugal. Aconteceu que eu estive 3 anos como leitora do Instituto Camões e depois decidi fazer o meu doutoramento, portanto acabei por ficar 7 anos e voltei para Portugal. Voltei e fiquei 2 anos. E quando voltei, mais uma vez, tinha a ideia de ficar, não voltar a sair, mas coincidiu que nessa fase o país atravessava um período um pouco difícil em termos de empregos. Era o período da Troika, do FMI, e como estava a experimentar precariedade e instabilidade laboral, voltei a concorrer ao Instituto Camões e voltei a sair até hoje.
Vera, do ponto de vista pessoal, e já vamos olhar para o projeto profissional que tem em mãos, do ponto de vista pessoal, estas experiências vão se tornando mais fáceis à medida que vão acontecendo, ou a cada nova experiência, e até porque os países são diferentes, os contextos são diferentes, certamente também, há sempre um recomeçar do zero. Como é que tem sido no seu caso?
Sim, é sempre um nível de energia, de envolvimento pessoal, familiar e profissional que a pessoa tem de disponibilizar. Eu acho que depende de cada pessoa. No meu caso, nesta fase, posso dizer que sinto-me bem ter também alguma estabilidade dentro toda esta movimentação. Porque, de facto, quando a pessoa vai para um país novo, é tudo novo, não é? Desde as coisas mais banais e pragmáticas, como procurar casa, a questão da língua. Vai-se, normalmente, a pessoa vai sem qualquer rede de apoio, de amigos, de familiares. São vários os desafios que, ao mesmo tempo, também fazem com que a pessoa crie uma certa resiliência. E isso é uma das mais-valias, eu creio, desta experiência.
E há algum país onde o processo de adaptação tenha sido mais difícil?
Eu penso que, quando fui para a Holanda, talvez porque era muito nova, não é que me tenha custado, e pronto, estava dentro da União Europeia, não, perto, relativamente perto de Portugal, mas talvez tenha sido, por ser a primeira experiência, o país onde me confrontei com diferenças culturais, porque, apesar de estarmos na Europa, há seguramente diferenças entre a Europa do Norte e a Europa do Sul, que mais ou menos podemos identificar, nomeadamente em termos sociais, na forma de inter-relação pessoal, profissional. Depois o Chile. O desafio foi, estava noutro continente também, com as suas especificidades, e estar muito longe de Portugal, que, na verdade, quando fui para lá, como foi feita essa oferta, eu não tinha noção, obviamente, mas uma coisa é ter noção, outra coisa é experimentar na pele o que é estar à distância de um oceano. do nosso país, das nossas pessoas. A Suécia acaba por ser, se calhar, o mais tranquilo, no sentido em que já tive as outras duas experiências e pronto, sinto-me mesmo assim perto de Portugal e já estou mais habituada à Europa do Norte, por assim dizer, portanto já não senti tanto um choque cultural como anteriormente.
Até porque em relação ao Chile falava em relação à distância, está num outro continente, há um enorme mar pelo meio, há também aqui uma diferença horária considerável. Tudo isto acaba por ter algum peso no relacionamento, com aqueles que deixamos para trás.
Sim, certamente, certamente que sim. Eu lembro-me de um episódio. O Chile é um país muito sísmico e tremores de terra era uma coisa que acontecia regularmente. E eu lembro-me que foi a primeira vez que experimentei isso e não tinha noção sequer que isto ia passar nas notícias. E lembro-me que a minha irmã ficou super aflita e tentou ligar para o Instituto Camões para saber se estava tudo bem e eu estava, não é, no outro lado, com outro horário, sem ter noção de que as pessoas aqui da minha família estavam preocupadas. E depois também toda a sensação de andar sempre ao contrário, porque quando é primavera, não é, as estações estão todas ao contrário. Então, ter o Natal com calor, por exemplo, é uma coisa à qual eu nunca me cheguei a acostumar. Parecia que estava no verão, quando era calor, era sempre. Isso era curioso, era engraçado, era estranho.
Há uma experiência mais marcante do que as outras, ou cada experiência vai deixando uma marca à sua maneira?
Sim, eu acho que todas vão deixando uma marca. O Chile acaba por ser muito importante para mim, apesar de ter sido também muito desafiante, porque posso dizer que trabalhei imenso, dediquei-me muito a divulgar a língua e a cultura portuguesa, mas foi também o país onde a minha filha nasceu. E isso para mim foi muito importante e guardo com muito carinho essa ligação. A minha filha também é chilena, também é fruto destas andanças no mundo.
Vera, a cada mudança, fica também, de alguma forma, aquele sentimento de e agora vou ter que deixar este país para trás, quase como sentimos quando deixamos o nosso pela primeira vez. Vamos também deixando um bocadinho de nós, por cada país por onde vamos passando.
Sim, eu acho que sim. Por um lado, quando saímos, quando saí, de todas as vezes que saí, senti uma grande emoção. Despedir-me de alunos, de colegas, de amigos que fiz, foi-me sempre difícil. E certamente que ficou ali um bocadinho de mim. E essa é que também é a complexidade de tudo isto, é que a pessoa torna-se parte de todas estas geografias, continua a ser parte naturalmente da geografia portuguesa e da cultura portuguesa, nunca deixa de o ser, mas depois também há um certo processo de estranhamento, que é quando se vai a Portugal, uma pessoa sente que já não é exatamente a mesma pessoa que saiu daqui. E quando vai para os países onde está, claro, sente-se, é portuguesa, não tem qualquer hesitação nisso. Então parece que somos daqui, dali, não sabemos muito bem de onde é que somos.
E onde é que fica o sentimento de casa no meio de todos estes sentimentos e deste aspecto que a Vera referia agora de não sou de lugar nenhum?
É Portugal, sem dúvida, que quando vou a Portugal sou o mais plenamente possível que posso ser, em termos anímicos, em termos de ligação com amigos, com família, com cultura. Eu sou profundamente portuguesa, não, mas como também, felizmente, tenho um trabalho que me permite estar sempre muito ligada ao Portugal, é a minha forma de levar a minha casa comigo pelo mundo.
E de alguma forma construir também casa no país onde vive.
Sim, também se cria uma casa. Na Suécia, se calhar, é curioso que sinto mais isso, talvez porque tenho uma família, não é? E antes não tinha, quando saí sozinha. Agora, o facto de já ter, nomeadamente, uma pessoa de quem eu cuido, já faz com que a minha casa também seja a casa, ou a casa onde ela está a crescer, no fundo. Sim, que é a Suécia, neste caso.
Bom, falava agora da filha e do facto de ela estar a crescer na Suécia, nasceu no Chile. tendo a ver esta ligação a Portugal, à língua portuguesa, como é que vai fazendo esta passagem de testemunho? Como é que vai ensinando o que é ser portuguesa a alguém que está a crescer longe, neste caso do país da mãe, não é o país dela, porque nasceu no Chile, é o país dela também de alguma forma, mas como é que se vai fazendo esta passagem de testemunho?
Sim, acho que são que é através de coisas assim que nem se podem medir, que nem se podem, é uma forma de ver o mundo. Eu vejo que ela tem referências que são suecas, sei lá, coisas como a música, porque são as músicas que as crianças da idade dela ouvem, mas ao mesmo tempo também sinto que a forma que ela tem de se relacionar com os outros está mais próxima de nós do que de uma maneira nórdica. E depois a língua materna é o português, falamos português em casa, pronto, e na escola ela fala em sueco, mas português está sempre.
Por falar no aspecto língua, como é que tem sido, deste ponto de vista, para a Vera? Nos diferentes países por onde passou, foi aprendendo a língua do país onde estava? Há esta necessidade? Nem sempre sentiu esta necessidade? Como é que tem sido?
Depende do país, em termos práticos, quer na Holanda, quer na Suécia, a pessoa pode viver com o inglês. As pessoas falam, qualquer pessoa praticamente fala inglês e também profissionalmente não preciso das línguas. Ou seja, eu ensino em português e às vezes em inglês. No entanto, na Holanda eu aprendi neerlandês, que agora já está um bocado esquecido porque quis. E o sueco também comecei, mas tenho que continuar porque quero. Para me sentir de algum modo parte da sociedade, também não quero ser a eterna estrangeira que está há não sei quantos anos e que não fala a língua. Depois no Chile aprendi espanhol, porque falava-se espanhol e não fazia sentido nenhum falar inglês num país em que. Uma proximidade linguística também tão grande do português e foi relativamente simples aprender e começar a usar espanhol.
Alguém que ensina a língua sente o quanto a língua é importante num processo de integração, num país que nos recebe?
Sim, e por isso mesmo eu acho importantíssimo aprender a língua do país onde se está, porque não é só aquilo que se diz, é a forma como se diz. Eu posso, por exemplo, não sei, dizer qualquer coisa, traduzindo literalmente o português para o sueco, é que pode não funcionar, porque, por exemplo, as línguas, digamos, nórdicas ou germânicas, se calhar são muito mais diretas no tipo de comunicação do que as línguas românicas, do que as culturas de língua românica. Então, quando se aprende uma língua, também se aprende os códigos linguísticos, os códigos sociais, que, por sua vez, facilitam esse processo de integração, certamente.
Nesta altura é na Suécia que está, já lá vão quase 5 anos, completamente adaptada e integrada à cultura e à sociedade sueca, ou há algum hábito, algum costume, ao qual não se tenha rendido ao fim de quase 5 anos?
Eu acho que estou adaptada, acho também a cultura sueca. Do que eu conheço também, que é um bocado cingido à realidade de Estocolmo, para ser sincera, mas eu acho que é uma cultura que é muito, em geral, respeitadora dos outros e que, digamos, não se intromete no espaço dos outros e eu vivo muito bem com isso. Depois, o que é que não é tanto dizer não me render, é a questão talvez do clima, que me é difícil. Acho que qualquer estrangeiro tem um sueco. É um processo que temos que passar por ele, nomeadamente aquele período do inverno difícil, escuro, falta de luz. Mas pronto, a pessoa também não pode fazer nada em relação a isso, é a natureza.
E há muita luz durante o verão. É fácil conviver com isso?
Para mim, sim, não tenho problema em que esteja a luz quase 24 horas, mas o reverso é que acho extremamente difícil e implica a pessoa gerir a sua energia de outra maneira e atravessar o inverno, basicamente.
Mas ao fim de 5 anos continua a ser difícil.
Muito
Como é que são os
difícil.
suecos, Vera?
Os suecos, é como eu diria, penso que são cordiais, que são extremamente são bastante reservados. Nunca vão fazer perguntas assim que sejam pessoais ou que possam atravessar ou desrespeitar o espaço individual das pessoas. E isso também pode, quer dizer, para um latino às vezes nem sempre é fácil, porque pode faltar uma certa espontaneidade, digamos assim. Profissionalmente eu acho que funciona muito bem, acho-os muito equilibrados, por exemplo, no que diz respeito à divisão entre tempo de trabalho e tempo pessoal e tempo familiar. É admirável. E também gosto muito que tenham bem definido já há muito tempo questões básicas como direitos das mulheres, os direitos das crianças. São diferentes, nós também somos diferentes uns dos outros, mas no geral. Penso que são, sim, que é um bom lugar para se estar.
É um bom lugar para viver.
Sim.
Vera, do ponto de vista profissional, e a Vera já nos disse que é leitora do Instituto Camões, fale-nos um bocadinho do dia-a-dia, do que é ser leitora do Instituto Camões, que projeto é este que se tem em mãos fora de portas?
Pronto, então ser leitora do Instituto Camões, que eu acho que é algo que nem todas as pessoas sabem muito bem o que é que nós fazemos. E nós estamos por todo o mundo, eu e os meus colegas, nós somos professores de língua portuguesa, de literatura portuguesa, portanto somos colocados pelo Camões, que por sua vez pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, para lecionar língua, literatura portuguesa, cultura portuguesa numa universidade estrangeira. E, além do mais, nós somos também responsáveis por organizar atividades culturais que visem divulgar a nossa cultura. Então, dependendo de cada posto, mas muitas vezes nós assumimos, de facto, o cargo, a função de agentes culturais. Trabalhamos em embaixadas também, com as embaixadas de Portugal, e trabalhamos nesse sentido com várias áreas, não só língua e literatura, mas cinema, música, artes visuais, artes performativas.
Sempre com o objetivo de promover aquilo que é português.
Exatamente, exatamente. Não só aquilo que, digamos que se calhar tradicionalmente é identificável como cultura portuguesa, mas também dar a conhecer um Portugal mais moderno, que também se vai reinventando através de outras linguagens. É esse o nosso papel.
E no caso específico de Estocolmo, no caso em particular da Vera, que projeto é que tem em mãos neste momento?
Bom, neste momento nós organizamos um plano de atividades culturais anual, que já está em curso, já tivemos o primeiro semestre. Agora, em setembro, teremos a participação na Feira do Livro de Gotemburgo, que é uma feira do livro muito importante na região. Iremos trazer a escritora Lídia Jorge, e depois teremos outras coisas também, participação em festivais de cinema europeu, a celebração do Dia Europeu das Línguas com a representação da Comissão Europeia. Enfim, há sempre muita coisa que fazer.
E no que toca ao ensino do português propriamente dito, na
Sim.
universidade, como dizia, quem são os alunos? Quem quer aprender a nossa língua?
Olha, eu tenho sempre grupos heterogéneos. Na verdade, é curioso porque nem sequer são grupos essencialmente de suecos. Tenho um grupo sempre de alunos que vem de todo o lado, que vai mudando a cada semestre. Isso eu considero também muito enriquecedor. Podem ser alunos que têm alguma ligação familiar, pessoal, a Portugal, curiosamente, mais do que até ao Brasil. Depois, outros alunos que já estudaram outra língua românica, como o português, no caso da Universidade de Estocolmo, está integrado no Departamento de Línguas Românicas e Clássicas. É comum que alunos que já tenham estudado espanhol ou francês pensem, ah, agora porque não vou estudar português? E depois também há alunos que já fazem parte de um programa de estudos latino-americanos que contém a parte do português por causa do Brasil e do espanhol. Pelo interesse relativamente ao Brasil, querem estudar português. Acabam por ser essas as três razões principais.
Vera, e ensinar a língua de Camões tão longe de casa, e a Vera que já esteve em diferentes geografias, isto dá um orgulho especial ao seu trabalho, ao seu dia-a-dia, à sua vida profissional?
Sim, dá sim, dá sim. Cada vez que a pessoa termina um semestre e os alunos nos agradecem porque não sei, porque agora podem ler um livro, um autor na sua língua original, ou podem compreender uma música, ou podem talvez pensar em concorrer a um trabalho, a uma bolsa de estudo num país de língua oficial portuguesa, ou podem falar com os familiares, os avós que falam português, com quem não podiam falar. Tudo isto faz com que nós nos sintamos felizes por cumprir uma missão, penso eu.
Se fôssemos um dia destes até Estocolmo, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer na cidade?
Olha, eu diria a Gamlestad, que quer dizer a cidade antiga, é uma das partes, não a parte mais bonita de Estocolmo, onde está agora também, onde está o Museu Nobel, e desde este semestre passado, que é fruto de uma atividade nossa, estão objetos pessoais de José Saramago que foram doados pela Pilar del Río, nomeadamente os últimos óculos que Saramago usou em vida. Depois, assim, Estocolmo é uma cidade muito bonita, onde é fácil caminhar e estar perto de natureza, de água. É uma cidade muito tranquila e certamente que haveria muito que vos poderia mostrar.
E gastronomicamente falando, há algum sabor que seja obrigatório provar quando se vai até Estocolmo?
Olha, gastronomia, pronto, nós somos muito melhores, não é politicamente correto dizer isto, se calhar, mas eu gosto muito da pastelaria sueca. Eles têm bolos tradicionais, um deles é o canelo bule, que é um folhado, não é um folhado, um bolo de canela, usam muito canela, cardamomo, e fazem uma coisa que é a fica, que é um lanche feito à meia da tarde, e normalmente seria então um canelo bule e um café, seria algo que eu recomendaria.
Obrigada pela sugestão. Vera, e este projeto, esta temporada, esta experiência na Suécia está para durar? Ou tendo em conta que as experiências anteriores, uma durou 5 anos, outra durou 7, está-se a aproximar a hora de rumar a novas paragens?
Não, eu ainda quero ficar mais um bocadinho, não sei, não sei. A verdade é que uma pessoa também nunca sabe o que é que pode acontecer, mas estou bem onde estou, posso dizer isso.
E são praticamente 20 anos fora do nosso país, entre as diferentes experiências que teve e os regressos a Portugal. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destas experiências e de viver fora de Portugal? O que é que ser um português no mundo ensina?
Ensina por um lado a gostar da nossa cultura. Isso é algo que às vezes parece que precisamos de sair para olhar para nós de outra maneira. Esse é um aspecto que eu acho importante. Depois também nos ensina a ter a humildade de olhar para os outros, de sentir empatia pelos outros, de ter abertura para conhecer outras culturas, outras línguas. Também de criar, como dizia, uma certa resiliência, porque é preciso ser capaz de contornar obstáculos que às vezes também aparecem, porque não é tudo um mar de rosas e nós não estamos a fazer turismo, não é? Estamos ali a viver o dia a dia. Sim, eu acho que são essas as coisas que se aprende, mas essencialmente aprende-se a amar talvez ainda mais a nossa língua e a nossa cultura portuguesa.
E saudades? De que é que se sente mais falta do país quando se vive longe?
Muitas, sente-se falta da luz, é um clichê, mas de facto a luz de Lisboa é uma coisa fora deste mundo. Saudades da família, claro, dos amigos, da comida maravilhosa, da praia, não sei, das ruas, das andorinhas, é tanta coisa. Sim. É uma pessoa vive entre este saudosismo que nunca se perde. Pronto, faz parte.
faz parte da experiência de ser portuguesa no mundo. E numa palavra, como é que resume a história que está a escrever fora do nosso país?
Talvez missão. Missão porque tecnicamente é o que eu estou a fazer. Já tenho falado com colegas que acham que não gostam muito da palavra porque parece ter um sentido um bocado de estamos a evangelizar, mas não é assim que eu vejo. É missão como eu estou encarregue e levo muito a sério essa missão, digamos, de levar a minha língua e a minha cultura a outras partes do mundo, a outras pessoas. E um dia, quando terminar, sei que fiz alguma coisa de importante pelo meu país. Porque tenha a dimensão que tiver. Quer dizer, posso só eu saber ou os meus amigos saberem, mas não importa, eu sei. E está bem assim.
E quando esse momento chegar, o sentimento será de missão cumprida.
Sim, eu acho que sim. Certamente que sim. Foi sempre feito com muita dedicação, por isso será missão cumprida.
E por enquanto, esta é uma missão que vai continuar. Muito obrigada, Vera Fonseca. Está na cidade de Estocolmo, na Suécia. A Vera é uma portuguesa no mundo desde o ano 2000.